Hoje viemos aqui junto com o governador Jerônimo, não só na entrega de educação, mas também de saúde, equipamentos sendo viabilizados para o nosso deputado Adolfo, que tem trazido melhorias para esse hospital. Fico feliz, uma infraestrutura boa da assistência e a gente consegue ver aqui a possibilidade. Hoje o governo do estado aporta aqui 10 milhões ano na prestação de serviços, que vai desde ortopedia, trauma, UTI contratualizado adulto, e estamos em vias de contratualização de novos serviços da UTI e GNEL. Então é uma região muito importante e a gente fica feliz de ter esse anteparo. A gente tem trabalhado fortemente na regionalização dos serviços assistenciais de saúde. Então aqui é mais uma prova na ampliação desses serviços e também na estruturação das unidades para que a gente possa oferecer a saúde cada vez melhor no interior do estado.
A senhora falou em recursos, mas quais equipamentos estão sendo entregues, viabilizados pelo governo da Bahia hoje?
Hoje, na entrega das emendas, deputado Adolfo e deputado Bobô, são equipamentos de hemodiálise e também equipamentos de UTI NEO, né? Então, temos berço aquecido, temos a fototerapia, temos mesa cirúrgica, temos uma série de equipamentos que também foram contemplados dentro da emenda do deputado Adolfo.
Gostaria de saber a avaliação da senhora à frente dos seus trabalhos na pasta nesses últimos meses. O que a senhora pode destacar de ações do governo da Bahia, não apenas para o município de Campo Formoso, mas para municípios vizinhos ou até mesmo em nível de estado?
Bom, nós temos feito um bom investimento, foram mais de 2.600 investidos só no primeiro semestre no nosso governador Jerônimo, nas ações de enfrentamento da regulação, que vai desde a ampliação de leitos, foram 1.595 leitos ampliados. Ontem, junto com o governador Jerônimo, também ampliamos lá o Hospital Espanhol, antigo Hospital Espanhol, agora estadual, 2 de julho, para atender boa parte da demanda da regulação, que é clínica médica e UTI. Lá são 70 leitos de UTI e são 246 leitos clínicos no total. Então, a gente tem uma ampliação da estrutura de serviço. Esse mais um movimento do credenciamento de leito de retaguarda, de UTI, na rede privada, filantrópica. Então, é um grande desafio e o governador tem falado sobre isso, mas nós temos feito um enfrentamento, estamos satisfeitos com os resultados que já conseguimos sentir na nossa rede e, sobretudo, trabalhando na regionalização do serviço.
E quais são os investimentos para as policlínicas regionais? Inclusive, perto de Campo Formoso, em Senhor do Bonfim, município vizinho, tem uma policlínica. O que a senhora já pode também dizer?
Bom, falar do atendimento da policlínica, que especificamente só falar de Campo Formoso, foram mais de 26 mil atendimentos feitos somente do município de Campo Formoso na policlínica. O que nós temos é, dentro da expectativa do programa de governador Jerônimo, são a instalação de mais 6 policlínicas e a requalificação de algumas, no sentido de colocar os centros especializados de odontologia, que é uma ampliação do serviço de saúde bucal. Então, essa é a expectativa que nós estamos fazendo, já foi apresentado, também não posso falar do novo PAC, que vai viabilizar aí a ampliação de serviço, também na estrutura de SAMU, de SER, de CAPS, uma série de ações, e tem previsão aqui também para a região de instalação de CAPS e de centro de reabilitação.
E a gente tem algumas demandas de ouvintes sobre, às vezes, a demora no atendimento de serviços, inclusive na Policlínica Regional do Senhor do Bonfim. Recentemente saiu a informação que pelo menos 8 profissionais vão sair de férias nos próximos dias e alguns ouvintes mantêm esse contato com a gente para apresentar indignação e insatisfação. O que a senhora pode dizer sobre essa demanda?
Bom, primeiro eu tive conhecimento de uma informação da secretária de saúde, Senhor do Bonfim, e já pedi que ligasse para ela de que haveria umas férias nesse período. Historicamente, o que se processa é que no período junino, de 15 dias, as policlínicas fazem as férias coletivas e depois no recesso no final do ano, justamente porque os pacientes nesse período não se deslocam com a mesma regularidade. Então, estabelecemos isso. Então, se há alguma iniciativa pontual, não é por parte do governo do estado, o consórcio é que faz a gestão, sobretudo a gente garante a assistência. Sobre a falta de especialistas ou de médico, isso é um dos pontos de melhoria que nós estamos trabalhando e vendo formas alternativas para poder viabilizar a contratação. Alguns médicos reclamam da carga horária porque eles não conseguem cumprir, mas é uma realidade também da falta de especialistas no interior do estado. Então, a gente precisa trabalhar com residência, desenvolvimento, formação e permanência desses médicos. Mas, pontualmente, de Senhor do Bonfim, eu desconheço férias nesse período, não é prática dos nossos consórcios.
Que ações a CESAB está realizando para estimular a vacinação, qualquer tipo de vacina aqui no interior do estado? Qual é a política, qual é a ação estratégica elaborada, criada, aplicada pela CESAB?
Bom, importante sua pergunta, e aqui eu agradeço. Inclusive, recentemente, a OSM saiu com a orientação de uma nova subvariante, especificamente da Covid, e que já sinaliza a possibilidade de utilização de máscara. Aqui no estado da Bahia, Bahia, nós não temos registro dessa subvariante, mas eu preciso registrar que o melhor movimento que nós temos que fazer é a vacinação. Hoje, somente 10% da população da Bahia está vacinada com a bivalente. Então, nós temos a vacina disponível nos postos e precisamos fazer um grande chamado para essa vacinação. Então, esse é o pedido e o governo do Estado, junto com o governo federal, que voltou forte, o Zé Gotinha voltou, e a gente tem visto isso numa marca forte do governo federal. Nosso presidente Lula, nossa ministra tem trabalhado nisso, ela veio dessa área e sabe da importância da vacina e da ciência. Então, temos um trabalho educativo para fazer da reconstrução e da comprovação científica da vacina para que a gente reestabeleça as nossas coberturas de vacinação.